Eu passo a palavra agora a Olga Freire. Eu disse Maia por um engano, é Olga Freire. Pedindo que a gente amarre o máximo, sobretudo para não repetir o que outros já disseram.
Alô? Pronto, nós não vamos repetir porque a gente sabe do tempo avançado. Mas eu queria ratificar. Há um axioma impressionante, curto e profundo, que fala assim: concentre-se nos interesses por trás que motivam as posições. Nós trabalhamos com o câncer infanto-juvenil, fundamos e presidimos uma das maiores ONGs do estado do Ceará. E fizemos isso por causa das mães. Então, é pacífico. Vocês tiveram uma oportunidade maravilhosa e a gente agradece a eles e a Deus por isso. Contudo, o que nos preocupa, que já foi colocado, e o... Como é seu nome? O Júlio falou assim, quem é do bem, quem é do mal, aí é aonde eu quero chegar. Cada um tem a sua consciência. Porque nós estamos vendo o quê? Pessoas que têm convicção. Embora que ele chamou de irresponsável. Mas ele, o nosso promotor, ele tem a convicção do que ele fala. E a autoridade, porque é a área dele. Então, a gente vê aqui, de um lado, a convicção. Ou motivada pelo ideal, ou motivada pela necessidade. Mas a convicção, senador, pura. Então, nós todos estamos nesse lado do bem, do mundo que precisa ser transformado. Agora, quem fizer por interesse, como falou com o Eduardo, esse está pelo lado do mal. E contra fatos, não existem argumentos. E a pessoa que está fazendo, sem ser pela convicção ou pela necessidade, ela está fazendo pelo interesse. Ela está esquecendo, isso é um fato. E contra fatos não existem argumentos. Ela está esquecendo de milhares de jovens e de mães e de famílias destroçadas. E que começa, porque a maconha não é porta de entrada, não, é droga. E o senador aqui falou muito bem, ele não estava se referindo ao remédio. A gente tem, por exemplo, eu quando eu for votar agora, eu vou perguntar se a pessoa, aquele político é ou não a favor da droga ou do aborto, eu vou fazer isso. Então, aquele senador, ele estava dizendo que era contra esse interesse, essa carona que o Fernando disse. Fernando, você foi perfeito, pegou carona. Senador, não deixe esse mal, esse horror dessa droga, pegar carona na necessidade. Eu queria, já passando para o final, colocar uma coisa aqui. Nós estamos numa comissão de direitos humanos. E o senhor começou. Eu sou senador da educação. Eu vejo a educação um pouco mais transcendente também da educação moral. Aí o senhor falou que as escolas estão rodeadas de traficantes. Não vai ser. Pegando essa carona, que o traficante vai sair da escola, não. Então, a gente vai. Aí as pessoas chegam aqui que eu fico impressionada. Um mal justificando o outro. Ai, tem a bebida. Ah, porque tem o cigarro. Pelo amor de Deus, nós já vimos o mal que a bebida fez. O mal que o cigarro faz. Então, a gente, por causa disso, vai legalizar aquilo. Outra coisa. As escolas, hoje, se a gente legalizar hoje a maconha, essa maconha que fuma, essa maconha que causa dependência, que como o senhor é responsável, que faz a evasão escolar, ou mesmo imagine aquele que não se evadiu e que está totalmente perdido olhando o professor falar, aquela maconha que já no ventre a criança não tem o direito de vir normal porque ele foi ser prejudicado. Então, essa maconha está sendo legalizada hoje. Então, amanhã vai ser o crack. Eu queria concluir minha fala. Ela falou de e agora não está respeitando. Eu queria concluir minha fala chamando de novo essa mesma pessoa que assessora o governo dos Estados Unidos agora, nesse momento, que eles legalizaram a maconha. Aí ele pergunta assim: há diversos estudos citados, inclusive, que a maconha pode ajudar a pacientes. Aí a paciente estará lá, para não me estender, diminuir dor, aliviar. Diante de tantos benefícios, é possível defender a proibição desta droga? Sabe o que ele responde para a gente? Ele responde assim: ter medicamentos que usam substâncias derivadas da maconha é algo promissor, como vocês estão pedindo. Mas, nós não fumamos ópio para ter os efeitos da morfina, que também é boa para o câncer, quando está na parte terminal, e eu sei muito bem disso. Nós não chamamos a morfina de heroína medicinal. Usar o termo maconha medicinal só confunde as pessoas. Vem acompanhado da crença de que você tem que fumar para obter benefícios. Concluindo a minha fala, eu queria ler um trecho pequenininho de um livro que foi publicado em 1941 pelo Chico Xavier. Ele diz assim, e aí eu falo para o senhor que está na cadeira do senador, que pode decidir, eu falo para o cientista, eu falo para o médico, eu falo para nós outros, eu falo até para os jovens, que muitas vezes eles um pouco... Porque não, se a gente analisar e aprofundar o tanto malefício, a todos os outros argumentos, porque são fatos que a gente está levando, vai por águas abaixo. E ele diz assim, ele está falando, Paulo, falando para o César, atentai para a extensão gloriosa de vossos deveres. Lembrai-vos, mesmo que a gente não acredite, de que numa vida mais elevada, ser-vos-á pedidas contas de vossa conduta nos atos públicos. Vosso cetro não é eterno. Volvei um olhar apenas ao passado. Onde estão os vossos antecessores? Em palácios faustosos, perambularam os guerreiros triunfantes, reis improvisados, herdeiros vaidosos. Onde estão eles? A história nos conta que chegaram ao trono com os aplausos da multidão. Vinham soberbos, entretanto, bastou um sopro para que resvalassem do esplendor do trono para a escuridão do sepulcro. Recordando semelhante situação, está terminando. Não desejo transformar o culto da vida em culto da morte, mas demonstrar que a fortuna suprema do homem é a paz da consciência pelo dever cumprido. Eu lhe desejo, senador, muita luz. Muito obrigada.
Obrigado, dona Olga. Agora eu queria lhe dar uma sugestão. Quando for escolher o seu candidato, não pergunte se ele é a favor ou contra a droga, que todos vão dizer que são contra.
Da maconha.
Não,
do aborto que eu falei. Eu vou perguntar, senador, porque esse é um direito do meu eleitor.
Não, deixa eu sugerir a pergunta. Pergunte, o que é que você vai fazer para enfrentar a droga? É isso que eu quero saber.
Eu não, senador,
nosso
me
candidato.
Perdoe, mas eu vou perguntar se ele é a favor e se ele defende, porque às vezes a gente está com interesses até inconfessáveis.
Isso, tá bom.
Eu vou perguntar se ele é mesmo a favor
perfeito,
da legalização
perfeito.
Da maconha.
Perfeito, tá bom. Agora, além disso, pergunte o que é que ele vai fazer para parar essa tragédia que está aí. Pergunte isso, porque do jeito que está... proibido apenas, não está dando certo.
Não é questão
algo
de
mais.
Proibir, não.
Alguns podem
não.
Até dizer, fazer como no Oriente. No Oriente tem pena de morte para quem trafica droga. Algo tem que ser feito. Eu não defendo pena de morte de jeito nenhum. Mas algo tem que ser feito. Não está bem. Não adianta dizer sou contra, sou a favor. É preciso fazer algo que realmente traga impacto. Eu só quero sugerir que faça uma pergunta a mais. Que eu, aliás, faço em todo lugar, é como.
Pronto.
Não basta sim ou não, é como. Por exemplo, todo mundo é a favor de educação boa para todos. Mas quando você diz que para fazer isso, precisa federalizar, tem um bocado que fica contra. Quando você diz que para financiar a educação é preciso aumentar o preço do automóvel para ter mais imposto, todo mundo
Mas
começa
aí já
a ficar
é outra
contra.
Coisa.
Então, como é que é a chave do assunto? Hoje, para mim, a chave é como barrar essa maldição que está se espalhando por todo o mundo, especialmente pelo Brasil.
Senador,
mas agora eu passo
senador
a palavra...
só um segundo, olha. A cidadania não é só feita de direitos, é de deveres.
Isso.
Então, há 18 anos, a gente está na luta contra o câncer. E o que eles falaram aqui, da imediata posição da Anvisa, do Ministério da Saúde, é tão sério, que desde 2007, as ONGs que trabalham e que transformam o câncer infanto-juvenil no Brasil de uma forma voluntariada, mais eficiente... pedem ao Ministério da Saúde uma política pública para o câncer infanto-juvenil.
Mas pergunte...
E ainda não tem.
Muito
e
bem.
E ainda não tem.
Eu vou passar a palavra ao Alexandre Tomás. Mas pergunte o como aos candidatos. Esses candidatos por aí, todos, precisam dizer como é que eles vão enfrentar. Senão eles caem na demagogia, seja a favor, seja contra. Com o Alexandre Tomás.
Alô?
Ainda quer falar ou quer abrir mão da...
É muito, gostaria muito de falar.
2 minutos, tá bem?
Perfeito. Meu nome é Alexandre Tomás, então, eu vim de Porto Alegre para compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi de forma involuntária alguns anos atrás. E vou contar para vocês também como é que a maconha me ajudou muito e vou contar também como a maconha me atrapalhou demais. Então... Eu vou falar como ela me ajudou muito. Eu tive um câncer, um neoplasma maligno, que se manifestou na região do pescoço. E, para quem tinha uma saúde de ferro até então, descobrir que tu tem uma doença dessas é literalmente é o fim do mundo. Então, tu contabiliza quanto tempo de vida tu tem. Então, isso mexe muito com a tua estrutura. E o médico, na sequência do tratamento, ele estimou assim, Alexandre, tu vai passar por 8 sessões de quimioterapia e 25 de radioterapia. Tem possibilidade de dar tudo certo. Depende de ti e de mais algumas coisas. Eu fui para esse tratamento, na segunda sessão eu puxava aqui, meus cabelos caíam. Eu comecei a passar um momento bem, eu me preparei muito para esse tratamento, porque todo mundo dizia que era muito, muito complicado, os enjoos eram... sintomas terríveis, tu não dormia de noite porque tua cabeça é confusa, tu não sabe o que pode, te cria uma ansiedade de alguma forma. E meu médico também disse, não posso te prescrever, mas eu sei que em outros países eles estão utilizando a maconha como um atenuador desses sintomas. E eu fui pesquisar na internet, e o que eu descobri ali me surpreendeu demais, porque dali eu vi que eu não sabia realmente nada. Eu sabia o que a maioria aqui deve saber. E pesquisando, eu tomei a liberdade, então, de importar algumas sementes, já buscando, assim, tipo, uma redução de danos, porque eu comecei a fazer o uso da maconha e ela me ajudou demais. Ela começou justamente a reverter esses sintomas de eu poder me alimentar, ter vontade de comer em primeiro lugar, me alimentar melhor. Eu passei a ter noites de sono, que é a forma que todo mundo gostaria de ter, assim, um sono que tu deita e descansa, não que tu dormia com o olho aberto. Então, ela, nesses momentos, a maconha me ajudou demais. Agora eu vou contar para vocês como ela me atrapalhou muito. Eu trabalhava há 20 anos no mesmo emprego, foi o único emprego da minha vida até então, e levava uma vida normal. Um belo dia... Eu moro numa propriedadezinha rural, uma chacrinha, afastada a 15 quilômetros da minha cidade, onde eu trabalhava. E eu resolvi, então, cultivar na minha horta orgânica, que eu já mantinha. Eu plantava hortaliças, outras ervas medicinais, como salve, alecrim, manjerona, usava nos meus alimentos, chás. E um belo dia, então, uma operação surpreendente da polícia, através de uma denúncia anônima, dizem eles... Sem mandado judicial, eles invadiram a minha propriedadezinha lá, destruíram portas, arrombaram armários. Eles estavam procurando alguma coisa. E no final da operação, então, o que aconteceu? Eu não tinha drogas em casa, eu não tinha armas, eu não tinha dinheiro. Mas eles levaram meus 10 pezinhos que eu tinha lá, que é justamente o que eu... o método que eu estava tentando utilizar para não ter que comprar a maconha do traficante, exatamente. Era uma maconha mais pura, eu podia usar na minha alimentação, inclusive, eu vaporizava e, graças a Deus, eu estou aqui hoje podendo compartilhar isso com vocês, porque eu sobrevivi a essa experiência, estou vivo, estou muito bem de saúde hoje, graças a Deus, agradeço... A maconha, por ela me ajudar a superar o momento mais difícil da minha vida. E digo assim, senador, se a lei já diz que prevê o cultivo caseiro, o cultivo medicinal, então a gente não pode descartar hipótese alguma que nessa regulação se prevê o cultivo, o autocultivo caseiro. É uma forma, assim, é que nem eu plantar uma sálvia e fazer um chá de sálvia para baixar a minha pressão. É uma planta, ela é muito simples e ela tem efeitos surpreendentes. Então, eu acho que a regulação tem que prever também o autocultivo. Era isso que eu queria deixar com vocês.
Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao Carlos Pena, lembrando que temos pouquíssimo tempo.
Ok. Senador, eu vou só ficar de pé, que a diretora de TV pediu só para eu poder mostrar isso claramente para a Câmara. Isso daqui é um copo que eu coloquei um cigarro. Um cigarro. Tá ok? Isso daqui que amarelou o copo é basicamente nicotina. Essa nicotina, em maior concentração, o equivalente a 10, 12 cigarros, era utilizada até algum tempo atrás nos Estados Unidos, nos parques florestais, para matar ursos enraivecidos. Então, eu chamo isso de tóxico, eu chamo isso de droga, e é legalizado. Então, eu posso até voltar no final da minha fala sobre isso, mas eu estou mostrando isso para lançar a grande questão, o que é e o que não é droga, o que é e o que não é tóxico. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente deva colocar. Eu vou responder àquele artigo que me foi entregue pela colega da OAB do Ceará, e se vocês olharem ao final, é sempre o mesmo estudo da NDA, que já foi acusado centenas de vezes de ser um estudo manipulado. E aí vamos ver por que a gente descobre que esse estudo não tem segurança científica. Primeiro, já que na primeira parte ele já admite, e a pergunta, se a marijuana faz ou não danos, continua ainda sem esclarecimento. Ou seja, o próprio estudo admite que não conseguiu concluir. Aí vai, efeitos no desenvolvimento do cérebro. Aí eles falam da experiência, e não citam quais foram as experiências que eles acompanharam para poder afirmar isso. É o que em inglês é chamado de bad science, ciência ruim. Ciência ruim. Vamos chegar. Teoria da porta de entrada. É a velha história, teoria da porta de entrada. Maconha pode ser porta de entrada? Se for comprada na mão do traficante, sim. Porque o traficante, ele quer o vício, ele quer que a pessoa se vicie. E o grande tráfico hoje trabalha com crack. O traficante hoje não quer vender maconha, ele quer vender crack, porque a dependência é radical. Terceiro, relação com doenças mentais. Aqui está dizendo que as pessoas já teriam preexistência genética, vulnerabilidade, ou já teriam exacerbado os casos de doença em pacientes com esquizofrenia. Ou seja, as pessoas já tinham esquizofrenia. Aí está fácil, né? É como dar álcool. Qualquer substância que afete o cérebro para uma pessoa que já tem problemas cerebrais, claro que vai dar efeito. Aí tem outra coisa. Inconsistência entre os diversos estudos. Está aqui, ó. Então, não há contabilidade dos bons e maus alunos que usaram a cannabis sativa por um motivo simples. Porque, como a cannabis é ilegal, não há como você medir o que é ilegal. Porque o dado que você tem é sempre o dado da polícia. Os dados que a gente trabalha são os dados da polícia, os dados da repressão, os dados de suposição. Quando você legalizou em vários países, houve uma explosão. Não houve uma explosão, houve amostra da realidade. Era aquele o número que havia. Só que como não é mais proibida, as pessoas puderam se expor, porque elas não foram mais penalizadas. Vai mais adiante. Não são claros. Aí estudos de relação com câncer. Aí olha aqui na quinta, sexta linhas. Mas há uma potencial correlação porque vários fumavam cigarro. Claro! Nós sabemos que o cigarro causa câncer. Aí você pega pessoas que fumam cigarro e utiliza como parâmetro para poder afirmar que a cannabis causa câncer. Isso é distorção. Limitação de provas e vazios de conhecimentos. Pessoal, o que eu quero dizer, finalmente, é o seguinte. A quem interessa a legalização? Ao traficante não interessa. Eu digo isso com certeza. Meu grande medo, vou terminar, senador, meu grande medo é o seguinte. Vocês viram o caso do Ebola na África? Vocês viram que dois missionários norte-americanos foram levados para os Estados Unidos e se salvaram? Vocês viram que eles foram tratados por medicamentos de laboratório norte-americanos que já existem? Então, meu medo dos estudos da cannabis ser levado só e somente para o lado medicinal e entregue aos laboratórios é que eles omitem informação. Eles querem vender aluguel de saúde, não cura de saúde. Então, nós sabemos que existem dezenas de drogas hoje que podem ser trabalhadas, podem ser baratas, ou substâncias que não precisam ser quimicamente trabalhadas em drogas, podem ser conseguidas na natureza, como disse o rapaz lá do Rio Grande do Sul. E essas pessoas não podem ter acesso à cura gratuita porque têm de comprar na mão de laboratório ou de alguma outra coisa. Então, é essa a minha observação final. Não se dissocie uma coisa da outra, porque, como bem disse o coronel Jorge, quando esteve aqui, está mais que provado, pela experiência da lei seca nos Estados Unidos, que a proibição só facilita o surgimento da criminalidade. Se nós deixarmos a criminalidade, ela vai continuar dominando a situação. Nós não queremos isso. Nós somos todos brasileiros, nós queremos o melhor para todos. Nós queremos o melhor.
Obrigado.
Muito obrigado.
Eu passo a palavra ao Paulo Ferreira.